Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No vovó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei, eu sei.
Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 299, e esse aqui que é o último 45 minutos da temporada 2016, vai abrindo com o musicast O Que É O Que É, uma música de Gonzaguinha, mais uma indicação do nosso DJ, nosso principal DJ aqui do musicast do 45 minutos, João Grilo. Queria que você explicasse aí a escolha dessa música de Gonzaguinha para começar o último programa do ano.
É, essa música foi escolhida para um pouquinho de esperança no ano melhor, né? 2017. Porque o ano 2016 foi um ano bem pesado para machucar a maioria das pessoas. De um ano de muita confusão e muita coisa pesada em várias áreas, assim. É, você, até cada um, assim, a minha... Foi um ano complicado para mim individualmente, e acho que coletivamente foi um ano de desastres, um ano bem pesado. Então essa música é uma música de otimismo, né? De esperança, de que a vida pode ser melhor. Então, para quem estiver escutando aí o podcast, eu desejo para todo mundo, para todos os ouvintes, um ano bem melhor do que foi 2016. E se 2016 foi um ano de tempestade, que 2017 seja um ano de bonança, que seja um ano bem melhor para todo mundo em todas as áreas.
Eu acho que esse musicast de João, ele foi muito bem escolhido, porque é comum, né? A gente vê essa música de Gonzaguinha tocando ali nas confraternizações de Réveillon,
aquelas festas. É aquela música festas. Que você canta, e canta com peito, né?
Ué, canta com
você
a alma,
canta,
né?
Querendo...
Desejando, né? É verdade. É, e assim, você...
Tem um trecho dela que é fé, saúde, né?
É.
É fé, saúde e sorte.
Fé, né? Saúde e sorte, é, exatamente.
É. Eu lembro de. Justamente você tá em festa, assim, a galera canta com.
Ela canta emocionado.
É, emocionado.
Falando em festa de fim de ano, é impossível aqui, nessa época do ano, a gente falar em festa de fim de ano e não lembrar da galera que deve estar ouvindo aí. Já pode estar ouvindo, fazendo suas comemorações aí, lá no Vilagem Porto de Galinhas, que tem um fim de ano que a gente nem precisa aqui ficar falando muito sobre
Azul
ele.
Azul da Cor do Mar, é a temática.
Azul da Cor do Mar. Eu fico com a impressão, Fred, que tu fica sabendo disso, porque tu fica, rapaz, eu acho que eu acho que dá pra ir.
Veja só, inclusive, eu não digo, confesso que nem sei como é que tá a ocupação dos quartos pro Réveillon, mas imagino que esteja, se não lotadíssimo, muito perto da carga máxima, mas existe inclusive a possibilidade. Eu até perguntei isso a Eduardo informalmente, porque tem uma amiga nossa, Ana Paula, né? Ela tem um flat a 50 metros.
É verdade.
Do Village. Ela me perguntou, Fred, dá pra ir pra lá
só
pra
festa?
Então existe um valor, existe uma cota pra você participar desse Réveillon Azul da Cor do Mar. E quem tiver interesse pode procurar o próprio Eduardo através do telefone vermelho.
Podcast 45 minutos, @villageportodegalinhas.com.br.
Que normalmente é o papel de Cássio dizer isso, né? Mas.
É, mas como Cássio tá cansado aí, Cássio tá cansado, ele só fala aqui nesse começo quando
só
o Rafael.
Só quando o Rafael tá. Assim como o Musicast, quando o Rafael não tá, é quem sabe faz ao vivo, né?
Quando o Rafael não tá, é a música se vira nos 30.
É uma tecnologia, agora o som sai bom.
Fica tranquilo.
Mas é melhor com o Rafael aqui.
É melhor.
Rafael, fica tranquilo.
Se o Rafael tivesse...
não tá ameaçado, não.
Se Rafael estivesse aqui agora, ele poderia estar colocando de fundo Azul da Cor do Mar.
É verdade, podia.
É, porque
podia.
É justamente tu. João, quer cantar?
Não, eu posso colocar aqui.
Já virou vinheta.
Ó, eu não sei se vai ser um bom sinal de mudança de ares, né, de depois de um 2016 de fato muito difícil. Mas é que o penúltimo Musicast foi aquele 10%, né, de, sei lá, Maiara e não sei exatamente o nome.
Muita gente reclamando.
Das cantoras. Mas muita gente curtiu também. Mas de qualquer jeito foi uma evolução grande agora.
Mas é claro que muita gente curtiu. Ela é uma das músicas mais tocadas de 2016. Tempo,
exatamente.
Não é porque a gente não gosta que significa que geral não goste, não, né?
Aí, com certeza já teve. E na chamada do podcast teve a versão, né? Que foi Garçom troca o PFC. Que esse meu time me faz sofrer e o coração não aguenta.
Ah, isso foi por causa da música, filho?
Foi. Essa é a música,
viajando, pô.
Que a música é Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer.
Eu vi no Twitter.
E o coração não aguenta.
Eu confesso que eu não fiquei muito bem entendendo. Acho que não deu nada disso, velho. Eu não entendi muito bem.
Boa, né?
Foi.
E aí foi pra Garçom troca o PFC, que esse time só me faz sofrer e o coração não aguenta.
Ô, galera, então a gente lembra que se você também quer curtir, além da festa de fim de ano lá do Vilagem Porto de Galinhas, você já pode programar, verão começou oficialmente aí, e aí você já pode programar a sua estadia lá no Vilagem Porto de Galinhas para conhecer toda aquela estrutura pensada para servir a família.
E naquela dica que a gente sempre dá aqui, porque a gente faz a dica de forma muito, muito clara e muito honesta, né? Eu, por exemplo, estou indo pro Vilagem, nessa última semana do ano, de segunda a quarta. Porque essa é a vantagem da gente que mora
perto.
Em Pernambuco, mora perto. A gente pode conseguir, né, vagas, tarifas melhores no dia de semana, porque, obviamente, os fins de semana, ainda mais próximos das festas, estão lotados. O Vilagem Hotel, que tem público, né, em todo o país, em toda a
América do Sul. Mas dá essa butada.
Jovem.
Eu devia ter dado essa butada. Eu tô com inveja, inveja branca.
Tu vai estar trabalhando.
Eu tô guardando.
Tá, é um jogo tradicional no carnaval, mas bem
ela, que... ela vem. Essa eu acho que não vai entrar no
carnaval. Não. Vai ser
igual... pra Semana Santa.
Carnaval vai ser igual o nosso amigo Zé Gustavo, né?
Ele, rapaz.
A velha história de Monte Carlo.
De Monte Carlo. Conhece a Olinda, não. Quero poder ficar mais um tempo.
Essa história vale contar aqui. Foi o seguinte, o cara tava...
Casado depois de...
É, o cara tá separado, né? Depois de vários anos. Ele foi pra uma viagem pelo jornal.
Porque ele sempre fazia parceria com o pessoal de veículo, né?
Sempre chega muita viagem. E a viagem dele foi pros países nórdicos. Lá tava na Suécia, Noruega. Ele passou por esses países.
Dinamarca e tal.
Dinamarca, exatamente. Aí a volta era exatamente... perto do carnaval, chegava aqui no sábado de carnaval. Só que o pessoal...
Ele recém-divorciado.
E aí o pessoal da equipe, porque essas viagens de carro, cá entre nós, acho que hoje até mudou um pouquinho, mas eram absolutamente de completa mordomia para os jornalistas e tal. Era de fato algo que qualquer jornalista gostaria de ir.
É boca boa, né?
É, exatamente. É, eu fui para uma em... cidade perto de Campinas, cara, da montadora.
Itu?
Acho que foi Itu. Eu fui pra uma Itu.
Não sei nem se é perto de Campinas, acho que é perto.
É, eu fui pra uma que, meu irmão, só tinha um hotel. E mesmo assim foi bom, imagina o cara onde ele tava. E aí a surpresa, Celso. Perto da viagem de volta, ele tava programado de volta pro Brasil. O pessoal da organização fez uma surpresa.
Uma paradinha.
Um carnaval com tudo pago em Monte Carlo. Tudo pago. Hotel. Ele disse, eu quero não.
Monte Carlo?
Não, a assessora disse, não, você não tá entendendo não, assim,
é tudo pago. É
tudo pago em Monte Carlo,
hotel, Mônaco.
Ele disse, olha minha filha, você já ouviu falar em Olinda?
No carnaval.
Porra de Monte Carlo. Essa frase é histórica. Porra de Monte Carlo. Me bota no primeiro avião pra Olinda, pelo amor de Deus.
No final, ele conseguiu voltar.
Voltou pra Olinda.
Essa frase é um meme lá do jornal.
É um meme. Porra de Monte Carlo, meu irmão. Você conhece Olinda? Me bota no primeiro avião. Ficar nervoso pra chegar no sábado em Olinda.
Ó, galera, e a gente lembra também que nesse fim de ano você tem que estar pronto, né? Aí, aquele negócio, acho que todo mundo é assim, né? Tem o corte de cabelo do fim de ano, né? Porque é uma semana Natal, na outra semana Réveillon, vão ter um corte de cabelo no segundo semestre. Né? A maioria das pessoas é assim. Mas as pessoas que costumam frequentar a barbearia, pelo menos com alguma regularidade, menos ridícula que a sua, essa hora já está chegando, aquele momento de você fazer aquela visita estratégica.
Sexta-feira, 11 da manhã.
Sexta-feira, 11 da manhã, né?
Marcado já.
O teu?
É mesmo?
Barba e cabelo.
Mas tu vai tirar mesmo a barba?
Não, porque... não. Sobrevivente.
É mesmo? É. Porra, tá tipo náufrago já.
Não, exatamente.
É mesmo, cara?
Consegui. Essa foi a...
O presente do fim de ano.
A surpresa do fim do ano foi a resistência da barba.
Aí. Então...
Mas a conferência da barba, obviamente, ajudou muito, né? Porque...
Virou desculpa, né? Jogar a carta
não,
na mesa,
não,
né?
Não, e assim... Queira ou não queira, o cara sai de lá com a barba...
Alinhadinha, né?
Alinhadinha. E acaba com aquele papo de... Esse negócio nojento da agonia de hoje, não, a barba sai lisinha. O cara dá dica de shampoo de barba, é cheio de...
Shampoo, tem pasta, tem um monte de coisa.
Não, que o cara, cera. O barbeiro lá é um personal style.
É um personal style mesmo.
Ele fica dando várias dicas, inclusive, de outro... Inclusive, assim, não são dicas daquelas intencionadas em você comprar alguma coisa lá, não. Ele já me indicou várias vezes coisas para fazer em farmácia de manipulação, se preciso for para preenchimento de barba. Eu sou muito relapso assim com essas coisas, eu nunca segui.
Cabelo também, a galera aqui precisa, né? Preenchimento de, né? Começa já a ter as entradas,
mas
as
áreas
devastadas. Começa a rarear aqui no quipá. Mas é isso, galera.
Quem foi lá essa semana, eu tava falando de cabelo, foi Silvério Pessoa.
Fazer o que lá?
Foi lá porque fazer um trago. Não é só corte não ali, viu? Ali joga,
né?
Joga umas coisinhas no cabelo. Aí eu tava lá e tava esperando ele lá porque ele vai gravar um especial de fim de ano e tinha que estar com o cabelo, foi lá. Então tá, de fato,
tratamento.
2016 teve esse lado positivo pros nossos amigos da Conferência da Barba, que conseguiram abrir a barbearia, e a barbearia nesses três primeiros meses
já vira referência, né?
O primeiro mês já foi o melhor primeiro mês da franquia no país e ficou, tá? Todo mundo já sabe.
O melhor primeiro mês da franquia no país foi. Esse podcast é muito
forte demais.
Aí a original é de faltou lá, esse rapaz não tem. Se tivesse um podcast.
Eu já tô.
Bugri e Macaca.
Era bom.
Era animado.
Era animado.
Campinas. Podcast futebol.
Ah, sim. Campineiro. Podcast Campineiro.
Meu amigo era nervoso.
Olha o nome aí.
Era a turma gravando e a turma dando murro na janela pra entrar. Aqui a turma estila lá, a galera é nervosa.
É. Bom, galera, Confraria da Barba, a gente lembra sempre, lá na Rua do Cupim, número 53. Você pode entrar em contato pelo telefone fixo lá da galera, 3221-2757. 3221-2757, perdão. Ou no WhatsApp, 98391-0001. Confraria da Barba. Galera, bora fazer a bola rolar aqui no podcast número 299.
A Bolinha tá tão paradinha, descansando de férias.
Ela ficou tão agitada que a ideia era gravar sumidos especiais, que já foram pro ar, né? Dos melhores e piores do ano. E ficar por aí. Só que aí, meu amigo, futebol mais animado do Brasil não perdoa, não.
Sabe,
não deixa descansar, não.
Quando a cidade tá tendo um crime. Como é o nome da cidade do Batman que eu esqueci?
Gotham City.
Gotham City. O que é que a galera joga o
farol.
Refletor, né? É, o refletor. Aqui no Recife, a turma.
Projeto 45.
Quando eu olhei pro céu assim, tinha um.
A logo do 45.
A logo do 45, só tá precisando.
A gente lembra, galera, que como o João adiantou, a gente fez dois especiais onde a gente debateu sobre o que houve de melhor, o que houve de pior. No futebol...
Qual a cidade de Bata?
Esqueci rapidinho. Não é forte, não.
Ele vai dizer metrópole.
No futebol nacional, né? Vocês querem continuar, parece?
A metrópole é disso também, pô.
Sim. Smallville é a cidade onde o Clark cresce.
Eu lembro assim.
Janga, o Janga de Superman. Olha o Janga de Superman. Aldeia. Bom, e como o João, inclusive, já adiantou, a gente gravou dois especiais, né? Abordando o que houve de melhor e o que houve de pior, né? No futebol nacional, mas tomando como norte o futebol pernambucano.
Pernambucano mesmo, considerando a participação nacional dos três clubes daqui, mas focado. Foi o famoso Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses, que foi dois discos duplos. Esse, na verdade, foi
LP,
dois...
né?
LP ainda.
Uma capa laranja e uma capa azul.
Amarelo e vermelho.
Laranja, eu acho, né?
Amarelo com...
Amarelo e vermelho e uma capa azul com roxo.
É.
E esse foi o nosso caso. Foram dois especiais duplos, né?
É verdade.
Os dois têm ponto 1 e ponto 2.
E agora, nesse programa aqui, 299, também como já adiantou, dado tudo que aconteceu aí na semana do futebol mais animado do Brasil, a gente resolveu fazer um programa projetando já os primeiros passos do trio para a temporada transição, 2017, né? A transição, né?
E além disso, debater toda a mudança de calendário.
É, vai ter um ano que marca uma mudança profunda no calendário do futebol nacional, né?
E no fim, um que já está virando a tradição do podcast.
A lista.
A famosa lista de reforço de Cauê Diniz, que é editor de política do Diário, um arquivo humano de jogadores. E pelo que eu vi na reação do nosso ouvinte no Twitter, todos lembram bem da lista, valorizam.
Tenho certeza que ele está melhor cotado que o
já estão pedindo ele para o cargo de Alexandre Faria.
Tá vendo aí? Seria melhor do que Zanotto. Rapaz. Bom, galera, então a gente vai começar aqui esse programa de maneira como costume, né? O maestro vai elucidar aí. O que é que vai condensar? O que é que houve de mais importante de todas as mudanças que a gente vai ter no calendário do futebol nacional para 2017? Maestro, o que é que você traz para a gente de mais importante aí dessas mudanças?
Rapaz, eu começaria, professor, com a questão financeira, que no próximo ano, o calendário vai ser muito mais apertado, mas no próximo ano deve ter um impacto um impacto financeiro maior, até porque os três vão disputar as principais competições do ano. Náutico, em 2016, não jogou a Copa do Nordeste, e ano que vem os três, depois de três temporadas, vão disputar a Copa do Nordeste, Brasileiro, Série B e Copa do Brasil. O Santa já largando nas oitavas de final, né? Que é uma mudança interessante. Assim, foi um consolo da canetada, da rasteira que levou da Conmebol ao perder a vaga da Sul-Americana, tanto o Santa quanto o Paysandu.
E terminou ficando por isso mesmo, né? Não houve qualquer ação judicial.
Desde que a gente já falou aqui no podcast, a gente reclamou e tudo, mas não teve qualquer movimentação do Santa. A Copa do Brasil, que vai corresponder às oitavas de final, o time vai estrear nas oitavas, já vai corresponder a partir de agora à quinta fase. Larga muito na frente. Porque do jeito que era, desde 2013, que era esse formato que a Sul-Americana tinha uma influência, que você tem que ser eliminado, até a terceira fase, porque a quarta fase era as oitavas de final. Agora a oitava final é a quinta.
Porque agora tem uma Super Copa do Brasil, né?
Porque eu comecei falando de finanças, mas já estou falando do calendário. Daqui a pouco a gente volta para finanças. Porque essa mudança de botar uma fase a mais mudou inclusive o regulamento, porque na hora que você aumenta uma fase a mais, você não tinha datas a mais. Vocês colocou uma fase a mais para botar mais time na jogada, porque tem muita gente que vai largar.
E aí criou, Cássio, só interrompendo rapidinho, uma coisa que para mim é bem peculiar, que é 80 clubes iniciam a Copa do Brasil
valendo 5 vagas.
Disputando 5 vagas.
11
já estão nas oitavas.
Os 8 da Libertadores, eu aceito.
Porque são 8, esse é uma das distorções.
É, mas veja, uma das distorções, mas já tem um regulamento. Por exemplo, a Chapecoense, tipo, o Brasil tem 7 vagas, 6 do Brasileiro e 1 é da Copa do Brasil. Então teria que ser 7 no mínimo. A oitava vaga, ela é condicionada a um título continental, que foi o caso da Chapecoense. Se não tivesse sido a Chapecoense, o sétimo entraria. O sétimo lugar do Brasileiro entraria.
Seria o Corinthians.
Entraria direto nas oitavas. Mesmo com a vaga sul-americana, não ficaria no limbo como foi o Internacional desse ano, não. Você entraria na frente. Porém, aí a gente vai para as vagas dos regionais. Santa e Paysandu numa condição de consolo. De consolação, eu disse, ok. Agora, o campeão da Série B eu já não acho.
Eu acho que é necessário.
Entrou pra fazer a conta.
Amigo,
pra fechar a conta.
Mas é errado, sabe por quê?
Porque cria um problema.
Não, o que cria um problema é que é o seguinte: o máximo que o Brasil pode ter são 9 times na Libertadores, que seria se o Brasil também tivesse autocampeão. Se tivesse autocampeão, esse time também entraria nas oitavas. Veja, 2018 tem que ver como é a Série B. Só vai saber em maio o regulamento. Mas o regulamento já da Copa Verde e do Nordeste já dá a vaga para as oitavas de 2018.
Não oficializado, ninguém
vai ficar sempre assim, né? E nesse caso, a gente vai falar para é excelente.
Sempre assim até a próxima mudança,
não,
né?
Até rasgar, porque era para estar na Sul-Americana e a galera não respeitou. Sim, então vamos considerar que respeito dessa vez. Mas nesse caso, para 2018, é bem interessante.
Porque a gente mergulha já.
É bem interessante. Mas, se o da Libertadores, se tivesse campeão da Libertadores, seriam 12 times. E se são 12 times, essa fase não bateria. Aí, ou tira o da Série B da jogada, e o da Série B ficaria muito estranho, porque a Libertadores terminará agora no final de novembro. Então você está disputando a Série B, está disputando lá o título e tal. Aí só depois de novembro, ou seja, paralelamente, que na verdade a Série B termina paralelamente à Libertadores. Se o Brasil não tiver o campeão da Libertadores, se alguém esteja disputando o título, aí o título da Série B passa a valer no lugar das oitavas?
Talvez seja essa.
Não, eu estou deduzindo. Porque
a CBF,
ela não bota as coisas. Porque, porra, ela já explicou o do sétimo lugar, que seria o da Sul-Americana. Só que eles não consideraram a hipótese de ter os dois campeões do ano. Sim, porque pode ter não ter o campeão da Sul-Americana e ser da Libertadores. Daria no mesmo. Continuaria 8 times, seria esse formato.
Quando tiver o nono.
Agora, quando tiver o nono, ou quando tiver 7 e traz o 7.
De uma forma ou de outra, assim, colocar o campeão da Série B, eu acho que é uma forçação de barra. Porque Série B é onde vale acesso.
Mas parece que foi o critério que encontraram para preencher uma vaga.
Mas se não foi, para fazer uma
matemática. Que fosse outro critério. Mas esse critério por si só, já é errado por se tratar de uma divisão de acesso. Você não pode dar uma premiação.
É o 21º lugar.
Exatamente.
O 16º foi Vitória, né? O Vitória. Pra mim, o 16º seria
mais
Vitória.
É porque eu não vou considerar, na Sul-Americana inverte, tipo, os 4 da B valem mais do que o da A. Mas, por exemplo, o 16º lugar vale mais do que o primeiro da B.
Exatamente,
vale,
claro. Então, se tivesse que alguém ser... Lógico que não seria o Vitória.
Seria o Corinthians.
Seria o Corinthians.
E se não tivesse o campeão da Sul-Americana, seria o 8º.
É, pronto, exatamente. Pegando o gancho do Corinthians, é muito mais justo você dar o prêmio ao Corinthians, que foi 7º colocado do brasileiro da Série A, que é a principal competição do país, do que você dar um prêmio pro Atlético Goiás,
até porque o grande prêmio da Série B é o título da Série A.
E é um título, você ganhará o título da Série B, ok.
Isso é pra de repente não dizer que é ok, que são 4 campeões. Eu nunca achei isso nesse negócio, que são 4 campeões. Tem um campeão da Série B e os outros 3 sobem. Não são 4, um tá com a taça, um fica com a estrelinha de prata. Mas nesse caso, valorizou a Série B? Valorizou. Mas é o tipo de valorização
forçada.
Não precisa.
E só pra,
antes podia ser financeiro, podia ser um prêmio de dinheiro, porque você já está com o seu acesso garantido na última rodada, para você não ficar no campeão do Brasil, você vai lutar por 500 contos.
É. Como o Cássio já antecipou em relação ao campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde, isso vai ter uma consequência muito maior financeiramente em 2018. Mas antes da gente entrar nela, que é o que Cássio ia chegar nessa linha de raciocínio, que é a mudança
Copa do Brasil,
da Copa do Brasil das primeiras rodadas, que passam a ser jogo único, a primeira rodada na casa do visitante, casa do menor ranqueado. Então, e com o direito do empate.
Na casa do visitante. Quebrou.
Qualquer lógica.
Quebrou a lógica. É. Caralho, assim.
E agora?
É. Pra falar então corretamente. Na casa do
menor ranqueado. É o jogo da Arena Pernambuco, né? Chegamos a conhecer. É na casa do visitante da Arena Pernambuco.
Aí, fala.
Então, é um jogo só na casa do time de menor ranking. Com empate...
Um sorteio completamente dirigido.
É, com empate pertencendo ao clube de maior ranking.
Ao visitante, então, no caso. Não, e nesse caso, o maior ranking, tipo, não é um ranking... Um é ranking 40 até 41, não. Um é ranking décimo, o outro é ranking 90º. Assim, as diferenças são... É que
poderia ter sido maior se fosse adotado o critério olímpico. O cruzamento olímpico não aconteceu.
A gente já falou isso no pódio?
Não, ainda não.
São 80 times, né? Então, foram 80 grupos...
8 grupos de 10.
8 grupos de 10 para sortear, tipo... Mas o que é que você imaginar? Os grupos são separados pela ordem...
Por sinal, só para fazer... Antes de você entrar na explicação, só entrar num detalhe.
É incerto,
eu acompanhei a transmissão ao vivo, o sorteio ao vivo.
Eu vi também.
Desenrolado o apresentador, viu? Conseguiu explicar as coisas direitinho. Não é fácil não, o cara narrando ali...
Mas o fato de não ter... de ser direto agora, de levar para lugar nenhum e tal. Ele é complicado, mas parece ser mais... Não tanto quanto imaginava. Eu achava mais complicado antes. Até a terceira fase, senão você tem de Sul-Americana. Não, mas agora, Silva, Copa do Brasil você joga para ir para frente. Você não joga para pensar para ir para lugar, não. Você tá jogando ela...
Não tinha como piorar.
É.
Então, por mais que tenha algumas coisas que eu discorde...
Ela só vai para frente agora.
Eu discordo mesmo, de ter 11 clubes pré-classificados. Eu acho que tá um exagero.
É uma inversão de critério, né?
Só
um pouquinho.
Que teoricamente, fase,
é. Porque quase torna esse começo quase que um galeto, assim. Claro que não é um galeto, porque ele leva...
muito bem também, né?
É aquela coisa da primeira fase do campeonato estadual.
O funil é muito grande. Não, são 4 fases para chegar. Ó, sobre o sorteio, aí eram... esses 80 times, eles foram ordenados pelo ranking. O ranking lançado agora, em dezembro de 2016, o ranking válido para a temporada 2017... Só que o que é que eu imaginava? Aí, que o grupo 1, os de melhor classificação, pegariam os do grupo 8 no sorteio. Ou seja, sortear o do 8.
Como se fosse o cruzamento olímpico adaptado aí.
Na lógica, os piores. Porque
o olímpico era para ser 1 contra 80.
Aí seria, meu amigo, seria o cruzamento. Seria o cruzamento
da maior Olimpíada da história. Já pensasse, um contra 80. Mas enfim.
Porque cruzamento olímpico se costuma isso. falar normalmente.
É isso.
Né?
Mas ele é semi-olímpico. Seria subgrupo. Os grupos no
cruzamento. Piscina de 25 metros.
É? Piscina de 25 metros. Ou seja, seria do grupo 1 com o grupo 8. Mas poderia ser o oitavo time, o décimo time do grupo 1 contra o primeiro. No, contra o décimo do grupo 8. Ou seja, não necessariamente seria olímpico. Mas enfim. Não foi assim. Em vez de ser 1 com 8, 2 com 7, 3 com 6, 4 com 5, foi grupo 1 com grupo 5, grupo 2 com grupo 6, cada grupo era 4 de diferença, grupo 3 com grupo 7 e grupo 4 com grupo
8. Era o proporcional do outro lado, né?
Mas ao mesmo tempo, veja, eu não acho proporcional não, porque, por exemplo, fez com que os jogos, os times do grupo 1,
pegassem
os jogos mais difíceis. Mas aí tem uma explicação.
O mal prejudicado, na verdade, não é do grupo 1, é do grupo 4.
Do grupo 4,
não teve que pegar o 1.
Não,
5. O grupo 5 teve que pegar o
1. Isso.
É o mal prejudicado, teve que pegar o grupo 1 e ela pegar o grupo 4, que seria, detalhe, o grupo
5. Bem nivelado, né?
Totalmente, seria o confronto mais nivelado.
Por exemplo, o CSA, que é o adversário do Sport, ele poderia pegar o Salgueiro.
É.
Se fosse 5 contra 4.
Aí o que aconteceu? Só que isso foi feito. Aí você vê como nem a questão esportiva se junta muito com a questão já de tranquilo. Cada vez mais as transmissões elas têm um papel de influenciar muito a questão da competição, da organização da competição. O grupo 1 ele foi moldado dessa forma porque os times do grupo 5, pela estrutura histórica que tem, por exemplo, grupo 5 tem CSA, tem Guarani do grupo 2. Deixa eu ver se tem a tabela aqui embaixo, rapidinho.
São clubes que têm. O que Cássio quer dizer é que são clubes que têm estrutura, estádio, com estrutura de televisão.
Porque senão você vai correr o risco de jogar, por exemplo, lá no interior do Acre.
Exatamente.
Por exemplo, Friburgo está no grupo 5 do Rio, mas é um time do Rio que estava jogando.
E vai vendo mando.
Enfim. Aí isso faz com que esses clubes tenham estrutura de transmissão. Porque, de fato, o jogo do grupo 8 para televisão seria um pouco mais chato. Porque, lembrando, o Corinthians está nessa primeira fase. São Paulo está nessa primeira fase. Aí se sai São Paulo em Princesa de Solimões, é bronca, meu irmão.
Saiu Internacional e Princesa de Solimões, né?
Princesa de Solimões é grupo 5.
Grupo.
O Inter pegou o Princesa de Solimões.
Rio Grande do Sul,
Eu dei um exemplo
que não podia. Pronto, é bronca do mesmo jeito para transmitir.
Era Porto Alegre e Manaus.
Porque o Princesa de Solimões era um intruso no
grupo. Era um intruso, 5. Mas se brincar, jogo em Manaus. Mas, de qualquer forma, exceção, porque existem exceções, mas, de uma forma geral, os times menores estão muito, muito mais distantes. Passando isso, a galera deu uma chance para que os grandes não morram nessa fase, deram um empate para os visitantes, porque, obviamente, todos têm um ranking muito, muito maior do que esses.
Mas criaram jogos perigosos.
Jogos do CSA,
o Náutico. Não é Guarani de Sobral, não.
É Juazeiro.
Que tem chato,
é o esporte.
É chato demais. O jogo do Náutico é chato. É muito chato o jogo do Náutico. Até porque não tem
o do Sport é chato.
É chato, mas o do Sport.
Eu acho o do Sport muito mais chato que o do Náutico.
Acho não.
Pra começar, o CSA ele vem da temporada que ele subiu de divisão. Tá na terceira
mas
divisão.
O nível do Sport também é um nível acima do nível do Náutico.
Exatamente. O Sport e o Náutico não são
Eu acho que a disparidade. A disparidade de nível técnico do Sport pra o CSA é maior do que a do Náutico pra o Guarani
de Juazeiro. Não vai ter. Mil torcedores no Romeirão, no jogo do Náutico.
Mas o que é
a pressão, tanto é difícil que o Sport pegou em 2014, o Sport já estava na primeira divisão, o CSA não tem nem divisão. Agora o CSA foi para terceira, mas tem nem divisão. E jogo complicadíssimo.
Então, o Náutico é mais difícil. Por que eu acho que o do Náutico é mais difícil? Primeiro ponto, pelo que o Celso falou, o momento dos times. A gente vai ter isso mais na frente, o Náutico está passando por uma complicada reconstrução e o jogo é muito no começo do ano.
A viagem para Juazeiro.
Exatamente, é estádio de interior.
Estádio ruim,
a viagem para Juazeiro.
Avião.
Sim, mas o jogo é no campo de interior.
É o contrário. Quem vai de onde é o Sport?
É um campo muito mais difícil.
Mas daqui para Maceió, pô. Se a viagem for um problema, a viagem é ruim. O que o Sport vai ter de chão vai gastar mais tempo do que o nosso vai ter de avião para chegar em Juazeiro.
Olha só, o que eu quero falar é o seguinte. Você jogar no estádio como o Rei Pelé é um estádio bom de jogar, um estádio de capital. Então, assim, não estou dizendo que o jogo fácil, não. Eu acho que o Sport pegou, os dois pegaram o jogo.
Vai ter mais presença de torcida do Sport do que do Náutico, por exemplo.
Vai ter. Mas, assim,
ignorar. Mas... 500 torcedores de 10 mil.
O que eu acho fundamental, na verdade, não é quantidade de torcida. Eu acho, na verdade, fundamental você jogar num campo bom.
Logística, pô.
Capital, exatamente.
Logística.
Logística. A logística náutica é muito pior do que a do
esporte. O esporte é aqui do ar.
Iluminação pior. No mesmo dia.
Iluminação pior.
O jogo tá no mais seguinte, pô. Qual é a diferença?
São duas armadilhas. São duas armadilhas.
45 minutos de voo, pô.
Sim, cara. Então vamos também ficar...
Não, porque ele colocou um argumento que acho que não cabe, não. Agora, veja, nos dois casos, tanto o Náutico quanto o Sport, os dois têm um empate.
Os dois têm empate.
A bronca é a segunda fase.
Todos os visitantes têm um empate.
Todos os visitantes têm um empate. Na segunda fase, foi feito de um jeito que...
É o antigo, ganhou por dois diferenças ali no jogo da volta.
Professor, na segunda fase, já um regulamento já muda um pouco em relação à primeira, porque continua sendo jogo único, mas já não há mais vantagem de empate, com a definição à parte dos mandos de campo. Isso faz com que muitos times de tradição joguem em casa contra times muito mais fracos, mas assim vai ter time com alguma força de torcida, com algum mando de campo forte, que vai pegar um time maior em um jogo só. Então, assim, a chance de um grande cair na segunda fase, para mim, é bem razoável.
Um exemplo para mim é o Fluminense, que pode enfrentar o Salgueiro, caso o Salgueiro passe da
segunda fase. O Salgueiro vai jogar fora contra o Sinop do Mato Grosso.
É um jogo chato pro Salgueiro.
Naquilo
que a gente tá falando de diferença de forças. A minha diferença de Salgueiro para o Sinop é muito menor do que as que a gente já citou. Então, caso o Salgueiro consiga, pelo menos, empatar com o Sinop, o Salgueiro vem pegar o Fluminense.
Mas sem vantagem para ninguém.
Sem vantagem para ninguém, mas com um jogo só no Cornélio de Barros.
Aí eu acho injusto. É isso que eu estou falando, do regulamento. Eu acho que o que valeu para a primeira fase devia valer exatamente igual para a segunda. O time de melhor ranking joga em casa,
mas,
com o visitante,
mas aí
com a vantagem do empate. Porque, caso, vou dizer...
Não é circo, não, porra. Não é atração, não. O negócio é esportivo. Sim, porra. Você não pode ser penalizado por ter um ranking bom, não, porra. Veja, o fato de você ter... Minha opinião. O fato de
você ter um ranking... Sempre todas as fases também.
Eu acho que deveria ser assim. Você tem um ranking bom, você tem um bom ranking... E o fato de você ter um bom ranking faz, você não vai jogar em casa.
Então devia ser como é na Copa da Inglaterra. Todo jogo
vai
ser.
Esse é o caso. Seguinte, tem uma
competição pode... com vários regulamentos. Mas é isso que eu estou discordando. Na primeira fase, a primeira fase assim, o time de menor ranking joga em casa contra o de maior ranking jogando pelo empate. E na segunda fase do sorteio, se for para escolher qual é o mais justo, eu acho o primeiro mais justo. Porque, por exemplo, na segunda fase, o Sport já foi sorteado isso, se o Sport passar do CSA, o Sport ganha um ticket direto para a terceira fase. Porque na segunda fase ele joga na Ilha, jogo único contra
River, o 7 de setembro, Mato Grosso
do Sul. E o Sport não vai ser eliminado em casa pelo River ou o 7 de setembro do Norte. Tem que ser uma
coisa muito absurda. Também tem uma probabilidade muito com essa frase agora.
Ah, mas aí, pô, mas você
já fala,
né? Não, mas
já fala para
o time. Não, então vocês discordam?
O Sport é muito mais fácil a segunda do que a primeira.
Muito mais, é isso que eu tô dizendo. O Sport, se passar do CSL, ganha um ticket, ó, vai logo pra terceira. Porque, vamos dizer isso. Já o Náutico...
entra no cano de Super Mario, tru,
isso aí já era fácil. Já era fácil. Porque, e o Náutico não. O Náutico pega um jogo chato, a gente já falou aqui, Guarani de Juazeiro. Se passar, joga de novo fora de casa. Jogo único.
Ou Sampaio, que é chato pegar o pai. Ou São José, que é uma viagem miserável.
Que é no interior do Rio Grande do Sul, que os times lá do Rio Grande do Sul
são chato.
Não, São José, né?
São José do Rio Grande do Sul.
Mas acho que é de Porto Alegre esse time.
É no interior, não, é.
É aquele time que é o dono do estádio.
Que joga, que tem um só site atrás.
Que é o Brasileiro Sub-20, que agora mudou de nome quando era da Federação Gaúcha.
Eu pensava que é Erechim esse time, São José.
Não, Erechim é o Ipiranga.
É, enfim. Mas é uma viagem longa, enfim.
É o América do
Rio Grande. Tem o Cruzeiro lá do Rio Grande de Porto Alegre, que é meu time.
Que é o rival desse time, se não me engano.
É o Cruzeiro. Que é meu time lá em Porto Alegre. O Náutico joga fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Não tendo nem vantagem de empate. Então, assim, eu acho... minha opinião, acho muito injusto essa segunda fase. Do jeito que é. Ou você escolhe sorteio para todas as fases, da primeira e na segunda, com jogo único. Ou você mantém o critério da primeira fase e repete na segunda. Eu não vejo... nenhum sentido, nenhuma lógica você fazer a primeira fase de uma forma e uma logo seguida
a segunda fase. E a terceira fase já ser de outro jeito, que é a terceira fase.
Mas
só brincando, veja, você jogar três fases com formato distinto, na terceira fase já volta o velho ir de volta com um sorteio definindo.
Que aí o mundo. Fica da terceira pra frente, fica não, do mesmo jeito.
Não, ainda não, vai mudar. A terceira, a quarta fase já seria sorteio, porque na terceira fase vão sair 10 times. Aí os cinco confrontos que valerão as cinco vagas das oitavas serão no sorteio. Ou seja, hoje só se sabe o chaveamento até a terceira fase. Uhum. Por exemplo, o Sport pode pegar Ceará, Boa Vista, Lusa ou Uniclinic. E o Náutico pode pegar Inter, Princesa do Solimões, que eu esqueci aqui. Oeste ou Friburguense. Chata a terceira fase
do Náutico. Não, a primeira, a segunda e a terceira do Náutico são chatas.
Detalhe, se o Salgueiro fizer o crime com o Fluminense, ele teria mais chance. É o contrário do Sport. A terceira fase é melhor do que a segunda. Criciúma, apesar de... Aliás, Criciúma campeão de 91, Santo André campeão de 2004. Eu tô foda hoje, eu tô dando um cara pitaca.
Não, mas aí tu...
Então, mas CRB, sim, mas dois times campeões. CRB e Altos do Piauí.
Agora, um detalhe. A segunda fase, ela já é de volta e não tem mais critério de...
Não tem.
De 2-0 fora de casa.
Não, a premiação ainda não saiu desse ano, né?
Não.
Mas a de 2018...
É, um último detalhe, só dizer que fala do regulamento. O regulamento só muda na final, que é quando não tem o gol fora de casa.
Exatamente. Que é outro, eu acho outra coisa chata.
2018.
Santos que liga, perdeu o título nessa história.
É, acho errado. A competição toda de uma forma na final mudar, é outra coisa errada.
2018, eu acho que tá errado. Assim, eu vou dizer aqui, eu escrevi. Tive até frase que eu coloquei aqui. A diferença é tão fora de ordem que chega a parecer um dado equivocado. Eu coloquei assim, pode ser que seja certo, mas meu amigo, não faz muito sentido não. A prêmio da Copa do Brasil, para deixar bem claro, em 2016, o campeão foi o Grêmio, ele estreou nas oitavas. Ele não ganhou esse valor que eu vou falar agora. É, o valor máximo que podia se ganhar na Copa do Brasil de 2016, e você largando lá da primeira fase, que não foi o caso do Grêmio, que largou nas oitavas, era de R$10.740.000.
Então o Grêmio tirou uns 9 milhões e 200 por aí.
Não, menos, por exemplo, o Santa Cruz ganhou 1,5. E o Santa Cruz é do segundo, lembrando que as primeiras fases tem dois grupos, o Grêmio seria do primeiro. O Santa ganhou 1,5 milhão.
É, 8 milhões e meio, 9 milhões o Grêmio.
É, de 8 milhões a 8 milhões e meio.
É.
Enfim, para ser campeão. É, em 2018, cota por participação. Vocês disputar as quartas de final, não é... É só premiação desta fase e você já ganha R$4 milhões. Se você fizer o crime de voto, segurou, ganhou dos pênaltis, fez um golzinho no final, buruçu, confusão na área, tu vai pra semi, tu ganha mais um cheque de 8 milhões. Aí se tu for pra final, a turma chega. Não tem escolha, a turma chega. O Sport chegou duas vezes, o Ceará chegou, o Vitória chegou.
Náutico já chegou na semi.
Náutico já chegou, mas já botaram 8 milhões aqui, meu Deus do céu, hein? João, esses 8 milhões. Não, 8 não. Só que gerador, que era 8 da semi, 4 das quartas, fora das outras fases. Fora que ganhou antes. Porque a CBF só...
Seria quase 14.
A CBF, ela só divulgou...
Das quartas pra frente.
Das quartas pra frente. Afinal, tá errado. Afinal, assim, o campeão, tirando todas as outras cotas, o campeão ganhará R$50 milhões e o vice ganhará 20.
Ah, isso não existe não, pô.
Veja.
Qual foi a premiação do Palmeiras?
Não, vai fazer. Eu fiz essas comparações absurdas. Assim,
você tem que fazer lógico, absurdo. Pô, isso
não falou, não tem lógico. Se o vice ganhar 20, então você já larga com 20. Você já larga com 20 milhões. Você ganha 8 da semi por chegar na final. Por chegar na final, você já tem 20 milhões. Na prática, o que os times disputam é 30 milhões. Eu estava até falando com o Celso, a gente tava, antes de gravar. Eu disse, Celso, lembra aquele pênalti Palmeiras e Corinthians na Libertadores que Marcelinho perdeu? Pronto, imagina aquilo ali. Os 5 jogadores de um time batem na decisão por pênalti e fazem o gol. Os 4 primeiros do outro time batem, fazem o gol. Aí vai o 10º cobrador pra encerrar a primeira série.
Vai 30 milhões se ele botar pra
pronto,
fora.
Aí bota pra fora. Aí perde o pênalti. O cara perdeu 30 milhões, pô. É, nesse caso, esse dinheiro assim arruma qualquer orçamento. No Brasil não tem nenhum clube que...
Não existe, pô. Veja. Nesse valor aí... A CBF vai corrigir isso.
Ó, a CBF, esse campeão de 2018... Isso é 2018. Porque é o contrato da Globo com a
que
motivou a mudança, ele vai até 2017. 2017 aumentará esse valor que eu falei, 10.740.000, será um valor maior, porque todos os anos ele aumentou e vai aumentar, mas não foi divulgado. Divulgou do novo contrato, que é um contrato de 5 temporadas a partir de 18. Vai ser 300 milhões de distribuídos só por ano. E aí vai essa vacalhação. Por exemplo, o campeão, pronto, aí estava faltando um número, a CBF deu outro número, que é a campanha do título. R$68.700.000. É quase sete vezes mais do que o campeão de 16 ganhou, pô. O vice de 18, só o vice, vai ganhar duas vezes mais do que a campanha toda de 2016. O semifinalista de 18, só semifinal, vai ganhar mais do que todo o título de 2015. Agora,
Celso,
e quem chegar nas quartas,
Celso fez uma pergunta,
vai ganhar mais do que o título de 2012.
Celso fez uma pergunta importante, que toca em outro ponto. Que assim que isso foi divulgado, muita gente comparou com o prêmio de campeão brasileiro, que é menor.
É bem menor, pô.
Porém, é aquela alegação de que...
Eu fiz o comparativo
junto com esse prêmio da Copa do Brasil, é prêmio
É prêmio.
E cota de transmissão.
É tudo, a mesma, é tudo junto.
Não por acaso as primeiras fases têm valores diferenciais. Que tem time grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, que é
se o Palmeiras ganhou 17 milhões pelo título do brasileiro, e na verdade ele ganhou 117 milhões. Ele ganhou os 100 da cota de televisão, mais os 17 do título. E aí tá tudo junto.
Só que, mas esse
argumento... O Sport ganhou 900 pelo 14º lugar e 35 da cota... Sempre perdeu, né? 35, o Sport ganhou 35 milhões e 900 mil reais.
Ok. Pronto. Mas o caso do Sport é esse aí. Mas se a Chapecoense fosse campeã, ou o título assim, ela seria o valor 17, da Chapecoense.
23, seria 40.
O título da Chapecoense... Seria
valeria
menos do que o título da Copa do Brasil.
Eu coloquei.
A Chapecoense campeã. Ou a Chapecoense ou
qualquer time. Perfeito, João.
Ou a Chapecoense ou qualquer time de...
Vale mais dinheiro ser campeão da Copa do Brasil.
Perfeito, perfeita visão.
Mas mas...
Isso comparando o 2016 com o 2018.
Mas só quatro times. Só Chapecoense...
O emprego da Série B.
Sim, na Série B.
Sim, se alguém chegar...
Mas na Série B já valeria antes também, pô.
Não, mas todo... Do último Chapecoense, todo Figueirense... Santa Cruz.
Sim, mas na Série A 2017...
Pro Santa Cruz, o Santa Cruz... O foco do Santa Cruz é...
Copa do Brasil. Alírio pro projetor, né?
Eu fiz um comparativo, eu coloquei Série A como curiosidade, mas só para listar, porque a Série A tem esse argumento que você junta a cota de cada clube. Nas de forma campeonato, não. Ali você é por fase, você vai ganhando dinheiro fase por fase. E nesse caso, eu fiz uma seguinte lista, que era assim, era subtrair... Só a final, o título do vice. Tipo, a diferença entre o cara ser campeão ou ser vice na Copa do Brasil é de 30 milhões. Isso tá errado, porra.
Tá errado, veja. Tá errado o valor do prêmio, cara.
Não, é errado.
30 milhões tá errado, porra. Essa mesma coisa disso. Você fala, eita, porra, deixa eu errado aqui.
Botou um zero a mais. O campeonato todinho é 68. Ou seja, tu ganha 18 até a final.
Não, quanto é
filho? Para pensar. Se você ganha 8 na semi e 4 nas quartas, ou seja, 12... Das oitavas pra baixo só tem 6 milhões.
Meu amigo, veja, imagina.
Aí chega na final.
Imagina, tu fala do negócio do pênalti aí, e Marcelinho. Imagina o juiz que marca um pênalti errado.
Não, meu amigo, aí para o jogo.
Pois é. 30, valeu 30 milhões.
Entre a cara ao portal,
um gol que não foi, um gol impedido. 30 milhões o erro do juiz, já vale. 30 milhões.
Não. Veja, a diferença do título pro vice é 30 milhões
de reais. Tá, mas
a Liga dos Campeões, eu peguei. A galera. Veja, antes que um cara comentou, até respondi pro cara, educadamente. Mas veja, é óbvio que a Champions League paga milhões, de muito, muito mais. Eu não estou dizendo isso não, eu estou falando especificamente sobre a final, o valor do campeão menos o valor do vice. É a diferença, isso é só uma lista com a diferença desse valor. E a diferença do campeão para o vice da Liga dos Campeões é de 15 milhões e 700 mil reais. Detalhe, o título da Copa do Brasil, afinal, é quase a mesma coisa, porque a Liga dos Campeões 2015-2016, o campeão ganhou 52 milhões.
Só a final.
Só a final. As outras fases, o cara ganhou
mais. Não. Foi o Real Madrid. O Real Madrid foi campeão.
Pronto, a final, Atlético Madrid
e Real Madrid.
O Real ganhou 52 naquele jogo. É. Pronto. Aí na Copa do Brasil, o cara vai ganhar 50.
Que somado, que se ele vier da primeira fase, vai ter gerado 68 milhões.
Mas aí se você gerasse, matou a primeira fase, o Real Madrid ganhou
muito. Sim, muito mais.
Aí é 45 milhões.
Mas falando do jogo final. Veja,
Liga Europa, 10 milhões.
A
Série A, 6,3. Libertadores, 5,9. Mundial, cara, você campeão mundial, 4 a diferença.
Cara, saindo da Copa do Brasil.
Nordestão, 500 contas.
A CBF vai correr.
Saindo da Copa do Brasil pra Copa do Nordeste, eu vi que tu colocasse um posto, também aumentou a premiação da Copa do Nordeste.
Falando de finanças, dezembro a turma só trabalha com isso.
Tá trabalhando 20, bem, uma 20, vez.
25%.
O bloco fazia tempo que não gerava tanta alta.
Sem pisar no jornal.
Só no home office.
Home office. 25%. O prêmio do título ainda não é o maior, vai demorar um pouquinho pra bater. O maior é de 2015. Lembra?
Porque Maria promessa, né, do cara.
Não, ele, Maria tá vejando, o sorteio. Maria, ele prometeu 1 milhão.
Acabou dando 500 contos. Gerou na alta? Maria, naquele dia gerou muito na alta.
Ele prometeu 1 milhão.
Foi caro a cana que ele tomou, né?
Deu metade, acabou saindo 500 mil reais.
Carinha, não entendeu errado. Eu sei, a gente já contou sério. Entendeu errado.
Tá, entendeu?
Tava alto. A turma do Piauí do Maranhão, sei lá,
mas será,
a gente não tem cota não, sei o quê, ele subiu, fui dar pro campeão. Aí o cara do Maranhão e Piauí fez, ele entendeu errado, como é que a gente vai ser campeão?
Mas porra. Ó, aí demorou, mas chegou. Piauenses e Maranhenses vão ganhar, agora no subgrupo. Porque eles já estão sob avaliação, são 3 anos, a Liga do Nordeste teve, que é um H menor para pagamento, pelo visto, né? Dos 9 estados... Exceção feita Maranhão e Piauí.
Até porque tem que ter um critério, né? Tipo, se for não, mal comportado.
Não, porque Maranhão e Piauí não eram do Nordeste para a CBF.
Não, mas não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, qual é a do teste probatório?
Não, teste, exatamente, mercado. Mercado.
Isso, vamos só, sendo bem prático, o Piauí vai entrar junto com o Maranhão. Porque a Liga não vai fazer, dizer, ó, Maranhão, você tá aprovado, Piauí.
Piauí, sai.
Isso não vai acontecer. Porque se for, essa sobreavaliação são 3 anos para tentar pagamento. Porque se os dois forem aprovados, se tiver aprovação e terá, serão os dois. Não tem perigo de do, Piauí.
Mas, não é, veja, se justiça, Maranhão até passa, Sampaio e tal, mas Piauí.
Não, então, é, veja, mas aí vai ser junto, vai ter que entrar os dois.
Mas é até porque são da região, né, pô? Esse é o que
não,
é
mais importante. Não, veja, que,
eu sei disso.
Eu sou mal defensor. Não, eu tô falando da Liga do Nordeste.
Sim, sim.
Se for aprovar. O que eles falaram da avaliação, que o Celso perguntou da avaliação, tô dizendo que essa avaliação é H-Menon.
Sim.
Porque se fosse para avaliar mesmo, só Maranhão passava.
Sim, claro.
É assim. Passava. Enfim. É, exceção feita esses dois estados, todo mundo vai ganhar R$600 mil na primeira fase. Os de Maranhão e Piauí vão ganhar 330. Da fase seguinte, que é a quarta de final para frente, todo mundo ganha a mesma coisa. É só a cota inicial. O campeão, o Santa ganhou quando foi campeão em 2016, ele ganhou 2,3 milhões. Vou falar em número bruto, porque se falar os quebradinhos fica muito confuso. O Santa ganhou 2,3 milhões. Agora o campeão vai ganhar 2,8.
Já é um bom mesmo. Já
500 mil. 500 mil, né?
E agora, o Náutico estreia 24, saiu a tabela detalhada.
Aberto, meu irmão, tu tem alguma dúvida, porra? Ó, qual o time que não queria jogar?
Uniclinic.
Pronto, é o pronto. Tá, então, quer jogar não, vai fazer a abertura. vai. Qual é que tava de fora? Pronto, quer a Copa do Náutico, pronto.
É, as duas peculiaridades no Náutico blog. Quem quiser ver a tabela detalhada, tá no blog de Cássio já. Quem quiser ver tudo que tá acontecendo no final do ano, tá no blog de Cássio, ele merece esse elogio.
Ai.
Depois de 2 meses gerando na baixa, cansado.
Miserável.
O blog agora tá trabalhando bem no final da temporada. Cássio é o oposto, é quando a bola para, o blog entra forte.
E quer dizer que não gosta não, falando pra Jana, esse momento... Tá, não,
em dezembro ele gosta.
Eu não gosto do período de especulação, é mercado na bola.
Ah, bem, ele gosta
do... Piruí Natal.
É.
Porra.
É o seguinte, então, você veja a tabela lá, as peculiaridades são a estreia do 24, né, 24 de janeiro, o Náutico já estreia.
Das quartas, pra não sair tanto, chegar nas quartas de final, não sei se quer falar isso. Quem chegar nas quartas de final da Copa do Nordeste, a cota já vai valer mais dinheiro do que ser... Para jogar o Pernambucano.
Quer ser campeão?
Porque lembrando que o contrato atual do Pernambucano foi assinado em 15, ele vai até 2018. Os clubes optaram por não ter premiação.
Pega, não tem, não,
em vez de dividir, pega esse dinheiro que
todo mundo divide
igual para os três. Que dá R$950 mil, corrigido.
Que é muito baixo.
É uma esmola, né?
Que é muito baixo.
Corrigido pelo GPM, se não me engano, passa de 1 milhão, 1 milhão e 20 mil e tal. Só que a Copa do Nordeste vai pagar 1 milhão e 50 mil para quem chegar nas quartas. Meu amigo, chegar nas quartas é o básico.
É só assim,
o Náutico conseguiu.
Dois anos
e não passou a primeira fase. É incompetência. Como o Náutico ficar de fora?
O Sport também.
Veja, mas
já bateu.
Mas passou.
O Náutico é um bom jogador, curou. Então,
como o Náutico também não passou daquele hexagonal que não jogou
assim.
Chegar na escola final é o básico para o Náutico Santa Cruz e Sport.
E a outra peculiaridade da tabela. Só a peculiaridade da tabela que eu falei a primeira, que é a abertura, que é 2 jogos no sábado de carnaval. O Sport e Santa jogam fora de casa. No sábado do Galo da Madrugada. Um deles à noite, inclusive.
O Náutico joga na sexta?
Então pode, né?
O Náutico joga na quarta.
Veja.
Na quarta.
Se for fora,
pode.
Eu acho que não é aquele tipo de data que muda depois, não.
Não, isso aí tá. Fora de casa já aconteceu. Já aconteceu.
O Náutico
jogou
em Salgueiro. Se o Náutico é que jogaria em casa, joga na quarta.
Esse ano aconteceu isso. Náutico e Sport jogaram no sábado de carnaval. O Náutico jogou fora contra o... No Maranhão, contra o
Botafogo. Na tabela estadual, Náutico e Sport estavam marcados para o dia 22 de fevereiro, que é essa quarta antes do carnaval. Mas tinha observação que, a depender da Copa do Brasil e Copa do Nordeste, podia ir para o dia 1, que é quarta de cinzas. Então, se o Náutico joga dia 22 na Copa do Nordeste, Sport e Náutico clássico vai ser na quarta-feira de cinzas. Isso também sinaliza que o Náutico estreia na Copa do Brasil na primeira data da Copa do Brasil, que é logo no início de fevereiro.
Só uma coisa, para não passar batido, esse agora que o Cássio falou das cotas da Copa do Nordeste, só para não passar um registro aqui, também acho injusto a forma como é dividida as cotas na primeira fase. Eu acho que devia ser por grupos, assim, assim como existe grupo de cabeça de chave...
Esse aí é o oposto, né? A Copa do Nordeste é o oposto do Brasil.
Porque, bicho...
Assim, a igualdade...
O Náutico não pode receber na primeira fase a mesma coisa que o Uniclinic. O Sport não pode receber na primeira fase...
A mesma coisa do...
Nem queria receber, queria.
É, não.
Eu acho que
o Sport trabalhando.
Um grupo, queria receber
dele
Juazeirense.
Juazeirense. Juazeirense. O Sport não pode receber. O Sport não pode receber. Meu quadro com o Juazeirense. O Náutico não pode receber.
E recebe o 660,
né? Não pode. Pô.
Veja, nesse formato isso não vai mudar. Talvez seja por isso que os clubes querem aquele
G7.
Mas é por isso aquela velha discussão que eu falo, ó. O meu maior medo disso tudo é uma Copa União do Nordeste. Eu tenho medo porque eu acho muito injusto. Porque eu sou um cara que há 20 anos que eu falo de futebol, na rua, rede social, onde for, com meus amigos e tal, assim, discutindo a velha, sem ser de resenha, torcedor, e eu sempre fui contra.
Sim, mas nem 8 nem 80.
Não.
Eu não acho que o Sport tem que ganhar a mesma cota do Corinthians.
Não, eu sou defensor da
remodelação.
Da Copa do Nordeste. Mas que não seja assim, ó, pega tudo e você
não
participar. Não, você
é garantido. Mas aí é. A ideia é, primeiro ano, bem mais hackeado, depois com a
sustentação. Que se coloque. Mas, por exemplo, isso já não vai poder ser para 2018. Porque a galera demora tanto. Todos. Eu estou querendo dizer o seguinte: todos os estaduais com regulamento já lançado já dão
a volta para
o Então, na verdade, esse também é outro ponto que esse G7 quer é acabar com esse vínculo estadual.
Não, pô, mas o vínculo para acabar. Os caras têm que se mexer. Por exemplo, se todos os estaduais já estão com as vagas confirmadas, é isso que eu estou falando. Se os caras chegarem agora e falar, ó, vai ser por ranking, já está errado.
Não, já não dá 2018.
Já está errado porque a galera pela vaga do estadual já tem.
Já não dá 2018.
Já 2018 já não vai ser assim.
Já não vai ser. E aí, só para fechar o calendário, a gente já tratou Copa do Brasil.
Eu não sei se vai ser tão. Não vai ser. Tudo pode ser.
Copa do Brasil. Vaga nada.
Tudo errado. Tudo super errado.
Copa do Brasil, a gente já tratou. Copa do Nordeste, estadual. A gente já conhece bem. Falta
só da transmissão, uma curiosidade.
É Sul-Americana, o sorteio, nessa noite que a gente está gravando, teve sorteio da Libertadores. Sorteio da Sul-Americana sai no dia 30 de janeiro.
O Colo-Colo se fudeu.
O sorteio da Sul-Americana sai no dia 30 de janeiro. E pela tabela que a Conmebol, antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol fez uma tabela de datas. E já, você já pode estrear na Sul-Americana em fevereiro, né?
Não, veja, no caso dos brasileiros, eu fiz justamente essa observação, Fred, porque a Sul-Americana, a Libertadores bate direitinho com a tabela CBF e Conmebol. Tipo, a única diferença é porque a Libertadores começa em janeiro, 23 de janeiro, mas é a fase 1.
Sim.
Se antes a gente ia para a Libertadores, a partir de agora você três pré-Libertadores.
Sim.
Tudo vale a filiaria, tudo, mas são três pré. Só que todos os brasileiros, que no caso são dois, Atlético Paranaense e Botafogo, dessa fase, eles largam na segunda fase. E essa segunda fase já é em fevereiro.
Certo. E a Sul-Americana?
A Sul-Americana, a primeira, todo mundo, não existe.
Acabou.
Não existe fase preliminar.
Todo mundo larga junto.
Todos os brasileiros largaram na mesma fase. Antigamente o brasileiro largava na segunda fase, todo mundo vai largar na mesma fase. E a Conmebol, ela deu 4 semanas para fazer. É tipo como tem a Copa do Brasil. Ó. O Sport joga.
Antigamente era um quarto, agora são duas.
O Sport joga numa quarta, pela primeira fase, o Náutico só vai jogar pela fase na outra quarta.
Às vezes até 15 dias até depois.
Não tem isso. A Conmebol deu essa possibilidade, só que pela falta de datas pro Brasil, só tem duas datas. Não tem quatro. Aliás, eram 4 datas na primeira fase e 4 datas na segunda. E o Brasil só tem 2 em cada. Ou seja, 6 de abril e 10 de maio. Esses dias são quartas-feiras. Mas claro que pode cair, pode ser puxado tanto para terça quanto para quinta, mas é essa semana.
Então, o Sport, no caso, que é o único de Pernambuco na Sul-Americana, estrearia em abril.
6 de abril. O que é a reta final de estadual e o dia 10 de maio é a quarta-feira seguinte, a primeira rodada da
Série A.
Da Série A. Com a curiosidade. Aí o cara estreia. Isso é a primeira fase. Se chegar na final da Copa do Nordeste, você joga o brasileiro no domingo, joga a volta da Sul-Americana na quarta, joga a segunda rodada do brasileiro no domingo, joga a ida da final da Copa Nordeste na quarta.
A Copa Nordeste vai entrar pelo brasileiro?
Sim. Os dois jogos finais já é com o brasileiro em andamento.
Sério?
Troncho isso. Maio.
Fato troncho. Não, troncho isso.
Que a gente está falando aqui hoje, é a única coisa que eu não sabia. A Copa Nordeste entra pelo brasileiro esse ano?
Muito troncho isso. Porque nesse formato aí que você está falando, primeira e segunda rodada, se for para poupar, se não tiver...
17 e 24.
Então,
de maio.
A primeira e segunda rodada do brasileiro
é bem depois da semifinal. Semifinal é... Tipo, não é quarta-feira, é um mês antes.
Eu acho bizarro. Por exemplo, vamos colocar o Sport, que é o time de Pernambuco que está na Sul-Americana. É razoável.
O Bahia e Vitória.
Mas porque o podcast aí é...
Mas não está na Sul-Americana.
Exatamente. Então, Sul-Americano e podcast é de Pernambuco.
26 de abril é semifinal. O cara só vai jogar dia 17 depois.
Se nesse cenário aí, Cássio, existe a possibilidade do Sport. Não seria absurdo o Sport. As duas primeiras rodadas tem misto no brasileiro.
No Brasil.
Se for pra poupar.
Depende da tabela.
Não, veja, depende da tabela. Quando chegar aí. Se a Copa do Nordeste, se o Sport chegar, o Sport tá na final da Copa do Nordeste, o Sport tá na Sul-Americana. Então, se o Sport chegar na final da Sul-Americana, na Copa do Nordeste, e tá na semifinal, na
a final é a veja, se o cara tá na final da Copa do Nordeste,
você final, não
joga
no
Brasil, vai estar engateando, né?
É isso, não, falando. Mas, por exemplo, pra você ver o erro que o Santa Cruz fez na Sul-Americana.
Tudo depende do chaveamento. Se pode, você pega o Independiente da Argentina, fumo, assim, você pode até passar, mas é uma chave duríssima. Mas se você pega o adversário, você não pode fazer o que o Santa Cruz fez contra o Independiente Medellín, de deixar para decidir tudo no Arruda, assim, supondo que não fosse para abrir mão da competição. Não, você pode fazer o resultado da primeira fase, e acho, é um pouco isso que acho que foi Arnaldo Barros falou, que era, se pega o jogo pode ser até no Recife, né, ainda, tem porra, vários cenários, tenta fazer o resultado do primeiro jogo, porque a volta, não é que você vai colocar um misto, e o misto signifique que você não está priorizando a competição, não, é que de repente aquele time, caso tendo feito uma vantagem no começo, segure.
Essa vantagem 4-0, né?
Não, porra, um 2-0.
É, mas eu acho que nesse cenário que você está falando, desenhando aí, o mais lógico seria poupar no brasileiro.
Ninguém vai poupar no brasileiro, não.
Bom, galera, como era de se esperar, né? A gente já vai para quase uma hora de programa e é óbvio que a gente vai ter que, inclusive, dividir aqui em dois, como é bem tradicional toda vez que a gente vai gravar um especial desse. Então, a gente vai encerrando aqui o 299.1, não é isso, Figueiredo?
Um ouvinte nosso, Douglas Batista Cruz, inclusive participou do conselho, né, nos programas passados, o conselho dos melhores e piores. Quando a gente avisou que ia dividir esse programa em dois, ele colocou no Twitter: não precisa não, a gente sabe usar o botão de pausa. Obviamente, não é que a gente nunca pensou nisso, obviamente a gente sabe que os ouvintes mais fiéis, se a gente botar aqui 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, eles ouvem em um dia, dois dias, três dias, mas ouvem tudo. Mas a gente, obviamente, sabe que...
uma parcela significativa da nossa audiência, olha assim, um programa de 2 horas e meia,
nem começa, mesmo, né?
Não, nem dá
exatamente
o play.
Exatamente. Então, assim, é muito melhor fatiar, como tudo na vida. Os filmes têm duas partes, séries e discos, né? Então...
que não viram a trilogia esse aqui, pelo amor de Deus.
Esse é mais um disco duplo que a gente faz.
Então, galera, é isso aí, mais um Use Your Illusion, né? Dessa série de especiais de fim de ano, 45 minutos. Você já sabe, já tem programa, a segunda parte desse programa aqui já está no ar também para vocês. Forte abraço a todos, galera. Até daqui a pouquinho. Valeu, tchau, tchau.